Boa noite, é uma alegria poder falar com vocês. É claro, a Itália é o terceiro país com mais contágios, infecções nesse momento e chama realmente a atenção, a preocupação muito grande. É um pouco dividida a Itália, porque esses casos registrados se verificaram no norte da Itália, mais precisamente, por exemplo, Lombardia, são 172 casos, Vêneto 3, depois Emília-Romagna mais 18, temos Piemonte, aqui no Lácio, onde nós estamos falando, ou seja, de Roma, somente 3 casos. A preocupação é muito grande porque ainda não se conseguiu identificar aquilo que eles chamam de efeito zero, ou seja, da onde nasce essa propagação. Então, governo muito preocupado, sem dúvida nenhuma, tem certas áreas do país que foram blindadas completamente para evitar a transmissão, então, desse vírus. O premier Conte disse que está tudo sob controle, existe uma administração de crise que está trabalhando, né, seguindo um protocolo muito rígido. E para tentar, vamos baixar um pouco, vamos dizer assim, essa ânsia que se criou em todo o país. Algumas dessas pequenas cidades onde foram detectados esses casos, supermercados não têm mais quase comida, vamos dizer assim, os alimentos, material de limpeza desapareceu, as pessoas estão dentro de casa e a única, vamos dizer, fila que se encontra é para a farmácia e para ir ao supermercado. Então, existe uma pequena, vamos dizer assim, não sei se é justo dizer pequena, mas existe uma atenção muito grande e uma pequena psicose, muitas vezes, podemos dizer. Basta pensar que algumas pessoas que vinham do norte para o sul da Itália, em certas regiões, fizeram um tampão, como dizem aqui, para ver se tinha ou não tinha temperatura, enfim. É um medo, vamos colocar aqui também, de que possa se arrastar para o resto do país. Mas, repito, nesse momento está concentrado no norte da Itália, são casos, com 7 mortos, como você recordou, Lombardia, Vêneto, Emília-Romagna, Piemonte e 3 casos aqui no Lácio.
Mas esse cenário de pessoas correndo por supermercados para estocarem comida, que é o que a gente tem acompanhado no norte da Itália, ela acontece também isso em outras regiões, em Roma, na região do Vaticano também, então, Silvanei?
Não, absolutamente. Somente nessas regiões onde, inclusive, foram colocados postos de controle das entradas dessas pequenas cidades. Ali, quer dizer, ninguém sai, ninguém entra. Nesse momento, para fazer essa quarentena. Quarentena que não é 40 dias, mas são 2 semanas. Né? E, no resto do país, não. Esse país é normal, inclusive, um dos primeiros baques que já tivemos no final de semana, a suspensão das partidas de futebol, né? Sabemos quanto os italianos adoram o futebol, como os brasileiros, naturalmente, e as partidas de futebol que foram adiadas, nós teremos o próximo final de semana, para ter uma ideia, Inter e Milan, que vão jogar, e pelo jeito vão confirmar as partidas de futebol, mas com os estádios vazios, seja Inter, Gênova, Milan, Gênova e Torino e Inter, o Inter e Juventus, uma coisa assim. Mas a possibilidade é que os campos de futebol não tenham público. As partidas vão se realizar, mas sem público.
Silvanei, claro que há uma preocupação toda com o alerta de saúde, há um impacto econômico nas moedas, mas também uma preocupação e impacto naturalmente no turismo, na região de Milão, por exemplo. Isso já pode afetar ou há alguma preocupação também na região aí de vocês, turismo?
Não, ainda eu estou falando aqui de Roma, aqui não temos ainda essa preocupação. Basta pensar que essa preocupação, nesse momento, gira em torno de Milão e Veneza, com o Carnaval de Veneza, o carnaval que nós podemos recordar, foi bloqueado. Fala-se em Veneza com uma diminuição de 40% na presença de turistas, falou de Veneza, Veneza é sempre uma cidade expoente para a presença de estrangeiros, né? E não podemos dizer que isso esteja afetando diretamente aqui a região de Roma. Posso dizer que, falando do Vaticano, onde eu trabalho, que nós teremos, as sessões em lugares fechados somente aberto. O Papa, nessa quarta-feira, confirmou, vai ter audiência já na Praça São Pedro, que até então era realizada na Sala Paulo VI, vai ser na Praça São Pedro. Vamos seguir, como o Vaticano também, tudo aquilo que o Ministério da Saúde italiano estará determinando. Mas, repito, Roma, neste momento, não é lugar de emergência. Mas só você estava falando da questão econômica. Estava vendo uns dados na tarde. Hoje, se ter uma ideia, as bolsas, né, Milão, por exemplo, fechou hoje como o menor índice na Europa, perdendo mais de 5%. Somente no dia de hoje, as bolsas mundiais queimaram, se assim podemos usar assim essa expressão, 1 trilhão de dólares. Então você pode imaginar o que poderá representar isso para o crescimento da economia mundial em relação ao próximo ano.
Bom, nós estamos falando sobre coronavírus e até eu brinquei com o senhor, antes da nossa iniciar nossa conversa, que não é muito comum a gente ir até o Vaticano para tratar de um assunto que não esteja diretamente relacionado ao Papa. Como o Papa Francisco tem observado também os casos de coronavírus e qual tem sido e como a igreja está se preparando para o período de quaresma que já inicia agora nessa semana?
Como eu estava dizendo, o quadro está se evoluindo dia após dia. E nós, no Vaticano, posso dizer, tudo está confirmado. Na quarta-feira começa a quaresma e o Papa inicia a quaresma com uma procissão, Santa Sabina, Santo Anselmo, que já é tradicional, com a missa depois das cinzas, e tem início na quarta-feira. Até esse momento em que eu estou conversando com você, nós não temos nenhuma determinação dentro do Vaticano que serão modificadas os ritos durante a quaresma ou pensando já na Páscoa, na Semana Santa. Até esse momento, nós não temos absolutamente nada. Naturalmente, o Papa segue com muita atenção, informado, né? Periodicamente do que está acontecendo, não somente na Itália, naturalmente, mas no mundo inteiro. Já pediu várias vezes que se rezasse pelos chineses, pelos coreanos, que é o maior número de vítimas, e que o cuidado dentro do Vaticano também seja para com as pessoas que vêm de fora também, né? Que sejam bem atendidas, enfim, que tenham um olhar especial para as pessoas que vêm de todas as partes do mundo. Sabemos que o Vaticano é visitado todos os anos por 26, 30 milhões de pessoas. Então, pode imaginar o tráfego de pessoas diárias que nós temos na Praça São Pedro e na Basílica Vaticana.
Muito bem. Silvio Ney, relata para a gente como é que é um pouco desse teu trabalho aí na Rádio do Vaticano com essa voz de Cid Moreira por aí, hein, Silvio Ney?
Pois é, eu tenho trabalho, eu posso dizer que eu sou um privilegiado, posso dizer, começo por aí, tá bom? Eu sou um privilegiado porque faço o que gosto, primeiro de tudo, estou aqui já há 30 anos, trabalhei com três papas. E o meu trabalho é de tentar decodificar. Agora é um pouquinho mais fácil, que as redes sociais nos ajudam tanto que eles chegam antes da gente. E muitas vezes de modo com fake news, mas em todo caso eles tentam fazer muitas vezes aquilo que a gente deve fazer. Nosso trabalho era sempre de tentar ser ponte entre a capital da catolicidade, eu falo aqui no Vaticano, com a realidade das igrejas no Brasil, né, que são igrejas particulares. Fazer com que o magistério petrino chegue até a nossa realidade. Nós somos ainda um país católico, a grande maioria dos brasileiros ainda se diz católico, sabemos a dificuldade que tem ainda o catolicismo, muitas vezes dentro da nossa sociedade brasileira, mas ainda temos uma base cristã muito forte. Então, nós queremos fazer essa ponte, de fazer com que o magistério petrino chegue na nossa realidade. E de que maneira? De maneira que todos possam entender, né? Porque muitas vezes tínhamos que decodificar, porque nós tínhamos uma terminologia teológica, às vezes, muito conceituada, muito alta, e que o nosso povo, infelizmente, não conseguia digamos, assimilar. Nosso trabalho é justamente fazer essa ponte, seguir as atividades do Santo Padre, da Santa Sé, da Igreja no Mundo e, depois, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano em primeira pessoa, ou seja, tudo aquilo que atinge o ser humano. Então, nós fazemos um giro, digamos assim, a 360 graus e, naturalmente, uma política com a economia, com o esporte também, quando entra o elemento pessoa.
Uhum. Você é natural da onde mesmo, Silvanei?
Eu sou do Paraná, Guarapuava. Segundo dizem os meus amigos, é a cidade mais gaúcha fora do Rio Grande do Sul. E posso dizer que quando eu vim para Roma, eu trouxe a minha bombacha e a minha bota de baile, que naquele tempo tinha a bota de baile, não podia ser usada fora, né, do baile, somente no baile. E a guaiaca também, viu, que não serve mais, ficou pequena.
Mas eventualmente usa a bombacha aí no Vaticano?
Mas eu de vez em quando em casa, meu irmão. Eu tenho a capacidade ainda de... Não, e depois o domingo de manhã é a música gaúcha. Mas a música campeira dentro de casa.
Então é nascimento no Paraná, mas com a cultura e o DNA todo ele gaúcho, né?
Todo ele, e vou dizer, eu tenho um dos meus colegas que trabalham comigo no Vaticano, e todos os dias a gente começa o dia com um chimarrão, dando um bom brinde, assim, para a nossa, digamos, veia gaúcha.
A gente já tratou do assunto aqui algumas vezes, já que nós estamos já num período de encerramento do nosso bate-papo, de mais descontração, Silvanei. Papa Francisco curtiu, gostou do filme Dois Papas?
Eu não sei se ele viu, sinceramente. Uhum. Eu te posso dizer, eu vi o filme, porque eu tinha visto o conteúdo, mais ou menos o roteiro antes. Temos que pegar o filme Os Dois Papas como uma obra de ficção, né? Primeiro de tudo, é uma obra de ficção, muito bem feito. Eu creio que Meirelles, nesse ponto, ele foi muito feliz, né? Só que é sempre uma obra de ficção, pensar que... Bergoglio veio a Roma para entregar uma carta de demissão, ou que o encontro dos dois teria influenciado o conclave que depois elegeu Bergoglio Papa Francisco. Isso faz parte, naturalmente, de um enredo, faz parte de uma obra de ficção. Tem várias, digamos, passagens muito interessantes, mas tem outras passagens um pouco menos elegantes. Pensar, por exemplo, no nosso Papa Emérito Bento XVI, levantando a voz. Eu conheço ele perfeitamente e posso dizer que jamais iria acontecer uma cena como aquela, absolutamente.
O senhor tem total propriedade para falar do filme, à medida que trabalhou com três papas, com os últimos três papas, o filme fala de dois, e de alguma forma o filme mostra o lado muito bom do Papa Francisco e nem tão bom assim do Papa Bento XVI. Então, a gente é preciso que se faça muitas vírgulas nesse contexto, nesse roteiro do filme?
Absolutamente. É uma obra, por isso que eu repito, é uma obra de ficção. A presença de alguns discursos até interessantes, falando sobre questões teológicas, né, ou de posições mais para a direita, para a esquerda, que eu acho muitas vezes desnecessário, poderia ser feito. Eu, se fosse um consultor desse filme, teria feito algumas observações que talvez seriam mais características com os dois personagens, e quase colocando a imagem de Bento um pouco abaixo, né, daquilo que depois viria a ser o nosso Papa Francisco. Nós temos que recordar que o papado é uma sucessão. Francisco não é sucessor de Bento XVI, ele é sucessor de Pedro, Pedro o primeiro Papa. E depois, os que vêm são sucessores. Então, ninguém pode ser comparado a um outro. Então, sendo na sucessão apostólica. Então, ali que vem, para mim, um grande defeito. O filme é justamente de quase colocar que Francisco veio como quase um salvador da pátria, quando aparece tudo bonzinho, né? Enquanto nós temos a presença de Ratzinger todo, digamos, até enraivecido. Isso seria impossível, conhecendo Bento XVI, de certas atitudes dele, absolutamente.
Silvanei, outra curiosidade natural é que, trabalhando na Rádio do Vaticano, com que frequência você tem contato, você consegue ver o Papa Francisco?
Bem, eu faço as transmissões todas as quartas-feiras da audiência geral dele, né? Todas as quartas-feiras. E posso dizer, nós, junto com os italianos, somos as únicas duas línguas que transmitimos a audiência da quarta-feira do Papa Francisco. Temos esse privilégio de transmitir toda quarta-feira. E depois, quando nós temos encontros ou cerimônias especiais dentro do Vaticano. Porque o Papa tem uma agenda muito complicada. Eu digo para vocês que ele tem uma agenda oficial todas as manhãs, aquilo que nós também divulgamos e falamos, né, uma agenda que vem da prefeitura, e depois à tarde tem uma agenda particular do Papa, ele quem faz a agenda, né, que não é uma agenda oficial, é uma agenda privada, então ele tem encontros privados que de repente ninguém fica sabendo, ou tem outros que fazem acontecer os fatos, né, mas em geral, aquelas pessoas que o Papa encontra à tarde são pessoas privadas que não têm nada a ver com a agenda oficial do Santo Padre e que ele recebe todo mundo. E tem muitas vezes que chegam pessoas, muitas vezes, no Petriano e dizendo: o Papa está me esperando. Petriano é uma das entradas do Vaticano. E como o Papa diz: não, eu tenho uma audiência com o Papa está me esperando. E ligam para a casa de Santa Marta e realmente o Papa está esperando.
Muito bem. Silvonei, agradecendo muito, muito mesmo pela atenção, um horário mais tarde aí na Itália por atender a Rádio Gaúcha. É, nós, só para reforçar mais uma vez, nós estamos entrando nesse período de quaresma, a partir da quarta-feira, que é um momento de muita importância para a Igreja Católica. O senhor, como porta-voz do Papa também, qual é o recado que o Papa Francisco tem passado sobre a quaresma?
Olha, é um momento de viver essa experiência. Quaresma não é cabisbaixo, porque vai fazer caridade, cara feia, porque está fazendo jejum, não, mas é um momento de conversão, é um momento de viver esse período. O Papa fala tanto disso, né? De que vivamos o nosso sentido de ser cristão, de ser católico, com o coração, fazendo com que a gente saia de nós mesmos, porque vivemos num período, numa sociedade, ou num momento em que tudo é baseado no ter, baseado naquilo que você representa e nunca naquilo que você é, no seu ser. E o Papa, inclusive na sua mensagem para essa quaresma, ele fala sobre isso, né? Que nós temos que viver essa dimensão também para o outro e essa dimensão saindo de nós mesmos, que é tão difícil nesse momento, né? Porque o nosso egoísmo como pessoas normais, isso faz parte do ser humano, quando a gente não consegue controlar o egoísmo, faz com que a gente faça coisas às vezes inenarráveis, né? Inenarráveis que vão fora daquilo que nós somos. Mas o ser humano pode escorregar, mas sempre levantar. Essa é um pouco a mensagem também para a quaresma desse ano.
Muito bom. Silvonei José, diretor da Rádio do Vaticano, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha e por trazer relatos tão importantes, bom, sobre o coronavírus, sobre a vida aí, sobre o Papa Francisco. Obrigado e uma boa noite.
Um abraço especial a todos vocês, aos seus ouvintes, né? E a todo o Rio Grande do Sul, aos meus amigos gaúchos. Aquele abraço e uma boa noite.